Salve.
Salve.
E então, por que vocês estão aqui hoje, é? Porque as pessoas convidaram vocês, é isso? Ou porque vocês estão querendo algum tipo de orientação a respeito de como conseguir encerrar esse ano e começar um outro ano?
Então, olha só.
Quem me conhece já sabe o que eu vou dizer. Não há terceiramento de ano nenhum agora. Tá bom? Não tem. O ano se encerra em 21 de março e começa um novo ano em 21 de março. O que vocês estão vivendo a partir de ontem é uma avaliação minuciosa e criteriosa de como foi esse último período que começou em 21 de março de 2019. E vocês vão ter 3 meses para olhar de perto onde foi que as coisas não saíram como desejado. E aí eu aconselho vocês a não levar em conta esse critério, as coisas não saíram como desejado. Porque, as coisas jamais saíram como desejado, porque o desejado é egóico e o ego não manda nada. Pronto, falei? Então, não vai ser como desejado. Vai ser como precisa ser para que o universo continue caminhando na perfeição que ele caminha. Tá bom? Vai ser como esse espírito imortal que se manifesta nesse ser mortal e imperfeito que você é, planejou ser. Tá bom? Assim, então, há um espírito imortal que planejou essa vida imperfeita e desequilibrada que vocês têm. Tá? Eu estou falando isso porque eu já fui humano inúmeras, milhares de vezes, e eu sei como é que isso funciona. Então, não procurem a perfeição, porque ela é impossível, nem em vocês e nem nos outros. Busquem harmonizar-se com tudo e com todos e tudo ficará bem. Ah, Romero, lá vem você com a ladainha do harmonizar-se com tudo e com todos. Mas é a única coisa que importa na matéria, estando na matéria. E quem é aqui que não está na matéria? É, tem um bocado de gente aqui que não está na matéria. Porque essa sala não tem só as pessoas que estão encarnadas. Tem um monte de gente que não está encarnada aqui, agora. Não se assustem com isso, porque é assim em toda parte. Mesmo se você cavar um buraco profundo, quase no centro da Terra, você não vai estar sozinho. Mas também, assim, só para que vocês já saibam disso, e não achem que vocês podem isolar-se em um castelo onde vocês não têm contato com nenhum espírito que não tem um corpinho para que vocês possam vê-lo. Vocês são espíritos que estão manifestados em corpos físicos. Mas há espíritos que não estão manifestados em corpos físicos aqui mesmo, tá bom? E vocês estão no meio deles. E se vocês baixarem muito a sua sintonia, é capaz de vocês experimentarem todo o desequilíbrio que eles experimentam. Isso faz de vocês obsessores deles. E não o contrário, tá bom? Já para a gente deixar a coisa clara, para que ninguém diga, ah, eu fiz isso porque um espírito obsessor. Não, você baixou tanto a sua vibração que você entrou em contato com as energias altamente desequilibradas de um ser que não estava querendo a sua companhia. Ele não estava querendo a sua companhia, mas você baixou tanto a sua vibração que conseguiu fabricar uma sintonia com ele. E aí, queridos, vocês vão ter que se ver com isso. Estou falando isso assim só para ilustrar, porque já que eu falei que essa sala está cheia de espíritos que não tem corpo, então é melhor já deixar a coisa bem clara, para que vocês não me venham com crenças limitadoras, não é? E que depois me venham dizer que vocês creem, ah, eu... Não, é isso. Agora, então, sendo objetivos e dando a vocês o que vocês vieram buscar, é o seguinte. Nunca você encerra um ano astrológico dizendo, ah, que maravilha, consegui todas as coisas que eu desejava. Ou porque sua vida na matéria não é para conseguir as coisas que você deseja. A sua vida na matéria é para produzir a energia que move o universo a partir da busca do equilíbrio. E se vocês buscarem o equilíbrio com bastante persistência, tudo que vocês quiserem virá a vocês como consequência. Lembra quando o Nazareno fala assim? E tudo o mais vos será dado em acréscimo. Ele está falando disso. Primeira obrigação. Então, a obrigação é harmonizar-se com tudo e com todos. A partir do momento que vocês se harmonizam com tudo e com todos, tudo o que vocês quiserem e que não for prejudicial ao todo, bem claro, virá para vocês naturalmente. Não precisa se preocupar. Não precisa ficar correndo atrás do que você quer. Apenas harmonize-se com tudo e com todos. E as coisas virão, elas cairão na sua cabeça. Até aquelas que você fala, puxa, eu queria isso, mas agora eu já não quero mais. Para você ver como as coisas são. Porque o ego quer coisas que assim que você consegue, ele as despreza. E vocês são levados, influenciados mentalmente, dia e noite, a desejarem coisas que não são necessárias e que às vezes só atrapalham vocês. A busca de equilíbrio e harmonia faz com que vocês comecem a perceber o que é que vocês estão desejando que não é necessário e que até prejudica vocês. Eu poderia citar uma lista de 555 coisas que todas as pessoas aqui nessa casa desejam e que são prejudiciais a elas. Mas eu não vou fazer isso. Um, que é uma perda de tempo enorme. Dois, que cada um de vocês sabe muito bem o que deseja e que não tem a menor importância e pode absolutamente desprezar. Mas vocês só desprezarão se vocês tiverem em nome do que renunciar. Sabe? Você não renuncia às coisas? É porque você é bom. Aliás, o mito da bondade é uma coisa que só atrapalha. Ninguém precisa ser bom. Todo mundo precisa ser harmonizado, equilibrado com tudo e com todos. A bondade é o resultado disso. Não precisa se preocupar com isso. Não precisa se preocupar em ser bom. Não precisa se esforçar em ser bom. Não precisa fazer nada para ser bom. Seja harmonizado com tudo e com todos e equilibrado internamente. E o resto vai vir. Você vai ser bom, naturalmente bom. Sem esforço. Porque se esforçar para ser bom é no mínimo hipócrita. Está bem? No mínimo. Eu poderia fazer uma palestra inteira sobre bondade e como ela é prejudicial. A ideia de bondade que é vendida a vocês, imposta a vocês. Quando, na verdade, se você busca equilíbrio interno, você terá harmonia externa. Se você tiver harmonia externa, a harmonia vai fazer vocês serem bons naturalmente. Sabe aquela aura de bondade? Ela não é conseguida com um spray. Ela vem de dentro. Está bem? Então, eu gostaria de falar algumas coisas sobre como passar por esse período. E passar por esse período é importante para que vocês tenham condições de, em 21 de março, estarem livres de culpa, medo e apego para se proporem a um trabalho, a um projeto novo de existência. Qualquer pessoa pode mudar sua vida inteiramente em 2 anos. Então, eu proponho a vocês que vocês olhem para a vida que vocês estão vivendo agora, olhem para todos os desagrados que vocês têm a respeito de como vocês conseguiram isso. Importante, não responsabilize ninguém por isso. A hora que vocês estiverem falando assim, isso não deu certo por causa dessa pessoa, vocês voltem, volta, fala, não, isso não deu certo porque eu não consegui me harmonizar com essa pessoa. Isso ficou correto. Isso ficou correto. Qualquer pessoa na sua vida que você nessa avaliação veja como um entrave, para e fala assim, ops, eu não consegui me harmonizar com essa pessoa o suficiente para ela não ser um obstáculo para aquilo que eu queria obter, conseguir neste ano que acabou. E aí vocês vão ver que a primeira coisa que deve fazer parte do novo projeto é me harmonizar com essas pessoas ou não, porque eu vou continuar precisando delas. E se a minha desarmonia com elas foi o problema, eu preciso me harmonizar com elas. E aí quem me conhece já sabe o que eu vou dizer. Harmonizar-se às vezes é ficar bem longe dessa pessoa. Às vezes passa por romper uma relação. Às vezes passa por dizer, não é possível, eu não consigo continuar me relacionando com você. Isso pode ser em qualquer aspecto da sua vida. Pode ser no âmbito familiar, pode ser no âmbito sexual afetivo, pode ser no âmbito profissional, pode ser em qualquer situação. E esse é o momento de vocês olharem para isso com absoluta calma e equilíbrio. E aí é assim, se vocês não estiverem equilibrados, vocês vão, ao invés de observar e chegar a uma conclusão, vocês vão julgar. Por isso que quando falar, foi por causa dessa pessoa, volta e fala, não, foi por causa de eu não ter conseguido me harmonizar com essa pessoa. Porque no desequilíbrio, a gente julga, ao invés de considerar, não é? A gente responsabiliza o outro ao invés de assumir seus 50% de responsabilidade. A gente não consegue ver onde é que a coisa não deu certo por causa do desequilíbrio. Levando em consideração que cada um de vocês tem desequilíbrios próprios das suas virtudes principais, ou seja, cada um de vocês é desequilibrado em um aspecto, não em todos, em alguns aspectos. Então, se a gente misturar tudo nesse caldeirão que é a humanidade, meu Deus, a coisa não funciona. A coisa só funciona e vai funcionar assim, e todos vocês já sabem que a idade de ouro só será alcançada quando cada um de vocês, em cada uma de suas existências, nos próximos 3 mil anos, conseguir superar todos os desequilíbrios que consideraram equilibrar. Ou seja, é uma tarefa hercúlea para uma humanidade que conduziu vocês, incluindo vocês, hein? Senão vocês não estariam aqui, até este momento cósmico que vocês estão vivendo. Parece terrível, não é? Mas eu posso dizer a vocês que pode ser maravilhoso. Pode ser maravilhoso se vocês olharem para isso e disserem, essa tarefa vamos executar. Arregassem as mãos, energeticamente, é claro, e se proponham ao trabalho. Como é isso? Então, o primeiro passo, todo mundo já sabe, prática espiritual, prática espiritual, prática espiritual. O que é prática espiritual? Ocupem-se de Deus pelo menos por 5 minutos por dia, de preferência pela manhã. Ocupar-se de Deus não é lustrar candelabros. Ocupar-se de Deus é obter uma conexão com o Espírito Imortal que se manifesta em cada um de vocês. Ocupar-se de Deus é ficar 5 minutos sem ficar pensando, eu tenho que comer meus sucrilhos, ou eu tenho que escolher a roupa que eu vou trabalhar, ou tenho que ligar para o meu chefe para dizer que eu estou atrasado, não é? 5 minutos com você, em silêncio, sem nenhuma musiquinha New Age de fundo, em silêncio, prestando atenção em que estado vocês estão, físico, emocional e mental. Como é que eu estou? E não é mudar isso, é assumir isso integralmente. Hoje, eu estou assim. E aí, mamãe deve ter ensinado alguma oração para vocês quando vocês eram pequenos. Quem aqui, mamãe, não ensinou nada? Alguém? Alguém aqui? Mamãe não ensinou nenhuma oraçãozinha? Nada? Coisa nenhuma? Ensinou, não é? Então, se vocês não sabem nenhuma oração nova, ou se vocês não criaram nenhuma oração para vocês, o que eu não aconselho ninguém a fazer, ocupem-se de vocês por 5 minutos, em seguida rezem a oração que a mamãe ensinou. Ah, eu não gosto da oração que a mamãe ensinou. Então, trata de encontrar uma. www, tem um monte de orações, encontre uma. Não é? Não é verdade? E comecem a rezar. Pode ser um mantra indiano, pode ser qualquer coisa. Mas acordem. Ocupem-se de Deus em vocês. Rezem. E aí, quem me conhece sabe que logo em seguida, se você não tem, eu poderia falar, não é? Façam yoga. Mas isso todo mundo aqui nessa sala está cansado de saber. Mas se vocês não querem fazer o Surya Namaskar, a saudação ao sol pela manhã, que todos os humanos deveriam fazer todos os dias ao acordar, todos, sem exceção. Ah, mas eu estou com minha perna machucada. Bom, respira, né? Faz os asanas que é possível, não faz o que não é possível. Não, mas eu sou tetraplégico. Respira 4x4. É sempre possível fazer alguma coisa, porque yoga é para todos. Então, já que eu falo, prego, que nem um maluco, yoga, 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 e ninguém me escuta, então, pelo menos, ocupem-se de Deus por 5 minutos pela manhã. Essa é a oração que a mamãe ensinou, já que não estão interessados em aprender mais nenhuma, e proponham-se ao equilíbrio interno que produzirá harmonia externa. Pronto! Eu estou dizendo aqui para ninguém ser monge. É preciso fazer isso. E nesse período, até 21 de março, é mais importante ainda fazer isso. E aí, cada vez que vier, porque virá, hein? A cabeça de vocês nesse período, principalmente até 21 de janeiro. Poxa, o ano acabou aqui e eu, hein? Ainda estou nesse, eu queria isso, aquilo, 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 ainda estou aqui, ó, nesse, o nome desse negócio é insatisfação. O nome desse negócio não é infelicidade. Insatisfação, coisa egóica. O ego queria mais coisas, não conseguia, e está muito bravo com vocês, hein? Não é comigo, não. É com vocês. Ou, quando não consegue, porque quem está num processo muito egóico, não consegue nem ficar bravo consigo. Fica bravo com quem? Com todos os que estão em volta, porque acho que é todos eles que deviam resolver isso. Com todos os humanos da Terra, porque acho que todos são responsáveis por isso. Primeiro por mamãe e papai, que me pôs no mundo e não me deu o que eu precisava. Depois com todos os humanos ao redor, porque não estão fazendo o que eu quero. Depois com toda a humanidade, porque essa humanidade é assim, é por isso que eu não consigo. Quando não tem mais ninguém para culpar, Deus é culpado. Então, se vocês estão culpando Deus, saibam que Deus não tem nada a ver com isso. Foram vocês que quiseram viver aquela matéria. Vocês imploraram para seu pai e sua mãe para você estar aqui. Imploraram. Imploraram. Então, queridos, agora vocês estão aqui. Vocês traçaram um plano que vai da linha de suas sobrancelhas até a maneira como seu fígado funciona, de como vocês queriam ser na matéria e tudo que ia acontecer. Então, assumam isso, né? E tudo vai ficar bem. Eu garanto. Posso assinar aí embaixo.
que vai dar certo, mas precisa ser isso. Precisa ser, eu sou uma manifestação da divindade.
E do centro do meu círculo não se passa, eu irradio as virtudes divinas para que o melhor aconteça a todos, mesmo que este melhor se contraponha aos anseios da minha personalidade.
Alguém aqui entende isso? Isso é a definição de ser humano.
Eu sou uma expressão da divindade, ou seja, eu não sou a divindade, eu sou uma expressão dela. E do centro do meu círculo não se passa, ou seja, do centro da porção de espaço-tempo que eu domino como se fosse Deus, eu irradio as virtudes divinas para que o melhor aconteça a todos. Mas às vezes esse melhor não é o que eu gostaria que fosse.
Então é mesmo que esse melhor se contraponha aos anseios da minha personalidade.
Porque a personalidade é só um pequeno aspecto de vocês, não é vocês. E quem se confunde com a personalidade está em maus lençóis. Em maus lençóis. Porque vai ser uma folha ao vento, vai ir de busca de satisfação em satisfação para chegar à conclusão que não realizou nada e que não está feliz. Porque felicidade, queridos, é uma resposta que o universo dá a vocês. Porque vocês estão fazendo o que vieram fazer. E o que, qual é a função das humanidades? Gerar a energia que move o universo a partir da busca do equilíbrio. Muitos vêm a mim e me perguntam, Romero, qual é a minha missão?
E aí eu, tenho que explicar que a missão de todos vocês é uma só, é gerar a energia que move o universo a partir da busca do equilíbrio.
E como vocês fazem isso é que diz respeito a vocês.
Como?
Mas pode ser de qualquer jeito. Pode ser até de jeito nenhum. Os brancos cristãos fazem isso. Os brancos cristãos vão fazendo as coisas que aparecem para fazer. Eles nem ligam. Não é? Então, a missão é gerar a energia que move o universo na busca do equilíbrio. E a busca do equilíbrio é mais importante de qualquer, qual é a minha carreira, qual vai ser a minha profissão, com quem que eu vou me casar. É mais importante que tudo isso. E eu garanto a vocês que se vocês apenas, aliás, esse é o projeto que eu ofereço a quem tem preguiça de fazer um projeto. O projeto é a busca do equilíbrio. Façam isso, a partir do dia 21 de março eu estou empenhado em buscar o equilíbrio. Apenas isso, interno. Vocês verão que as coisas ficarão maravilhosas. A partir da busca do equilíbrio, que inclui a prática espiritual todos os dias, vocês verão que as coisas virão mais fáceis, que as coisas se arrumarão. Desde que vocês estejam, de fato, buscando o equilíbrio. E quando vocês não conseguirem equilíbrio, vocês saibam. As coisas começaram a ficar ruim, não estão boas, porque eu não estou na busca do equilíbrio. Vou voltar para a busca do equilíbrio e tudo vai ficar bem. Eu garanto a vocês. Porque a missão de vocês aqui não é ser advogado, não é ser médico, não é ser dentista, não é se casar com uma pessoa rica, não é nada disso. A missão de vocês aqui é gerar energia que move o universo a partir da busca do equilíbrio. E como vocês farão isso? O seu espírito imortal já deixou arrumado quando ele escolheu papai e mamãe. O espírito imortal de vocês, que é vocês de fato, que é o que vocês são, foi lá e implorou para um inimigo kármico terrível. Eu preciso que você seja minha mãe. Foi em outro inimigo kármico terrível e falou, preciso que você seja meu pai. E eles, benevolentemente, porque são imortais, olharam nos seus olhos de espírito e disseram, você tem certeza que vai ser terrível. E vocês disseram, pô, meu amor, eu preciso descer a matéria através de você, é importante para mim. Então esse espírito falou, claro, vamos lá enfrentar isso daí. Essa é a realidade.
Essa é a realidade. E quando vocês escolheram linhagem, que é papai e mamãe, vocês já escolheram os recursos com os quais vocês iriam construir a sua trajetória na matéria. Os primeiros recursos. Pronto. A partir dos 21 anos, acabou a sua brincadeira. Você tem que dar conta de si, você passa a ser seu papai e sua mamãe. E aí é você que tem que se virar. E se você continuar instalado nesse ninho, você só colherá de sabores, não é? Todos nós sabemos disso. Quem aqui não sabe disso? E essa é a questão. Os dissabores que são colhidos pela acomodação são os dissabores de não estar cumprindo a missão. E a missão é gerar energia que move o universo a partir da busca do equilíbrio. Quando você se instala na acomodação de querer que o outro cuide de você, você não está gerando energia que move o universo a partir da busca do equilíbrio. Você está tentando se recusar a isso. Sendo que isso é irrecusável. Mesmo que você se instale lá, você ainda estará gerando energia que move o universo a partir da busca do equilíbrio, só que de má vontade. E o sofrimento vem da má vontade com que você trilha o caminho na matéria. Todo sofrimento vem da não aceitação de um plano que foi feito para você por um espírito perfeito que sabe muito bem o que ele está fazendo. Eu sei que essa é uma conversa dura para um dia como hoje. Acontece o seguinte, que disso depende a felicidade de vocês nos próximos meses. De vocês encararem isso com tranquilidade e verem nisso a oportunidade de projetar para vocês um ano de 2020 glorioso. 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 Sabe o que é isso? Glorioso. Glorioso não é chegar em 21 de dezembro de 2020 e falar assim, ai, conquistei tudo o que eu queria. Não, é olhar e falar, nossa, alcancei coisas que eu nem suspeitava que eu alcançaria. Nossa, olha o progresso. Puxa vida, esse ano valeu. Porque vocês fazem um projeto, dedicam-se a ele, estando livre de medo, e culpa e apego das coisas que aconteceram em 2019, estando livre disso. Vocês vão projetar uma coisa. Mas por que vocês trabalharam sobre tudo que não deu certo anteriormente? Como vocês entenderam isso? Compreenderam por quê? Muito mais coisa será alcançada além daquelas que vocês se propuserem a alcançar. E elas serão alcançadas com muito mais profundidade e com muito mais solidez do que se vocês não tivessem essa consciência. 2020, queridos, é um ano de consolidação, é um ano 4. Sabe o que é 4? Alicerce. 2019 foi um ano de comunicação, de dizer ao mundo quem você é. E em 2020, o mundo sabendo quem você é e você continuando fiel ao que você é, você vai se consolidar como quem você é. Agora, quem não sabe quem é, vai ter um monte de problemas. Quem não descobriu quem é, quem não descobriu seu lugar no mundo, vai ter uma série de problemas. Então, quem não descobriu seu lugar no mundo, ouça um conselho. Você vai ter que fazer as duas coisas em 2020. Descobrir o seu lugar no mundo e consolidá-lo ao mesmo tempo. Tá bom? Estou falando isso porque é assim. Então, se vocês já conquistaram o seu lugar no mundo, se vocês sabem quem vocês são e acham mais ou menos que o mundo sabe quem vocês é, esse ano basta insistir na mesma coisa. Ou seja, eu sou esse, o mundo precisa saber cada vez mais quem eu sou E eu vou consolidar isso um dia depois do outro, sendo fiel a quem eu sou. Agora, como é que você vai ser fiel a quem você é se você não sabe quem você é? Essa é toda a questão. Então, quem ainda tem dúvidas a respeito do que é? Quem ainda tem dúvidas a respeito de qual é o seu lugar no mundo? Esse ano vai ter que fazer o esforço extra de descobrir. Então, aí já tem um projeto para 2020. O projeto é: descubram muito bem quem vocês são e qual lugar no mundo, e consolidem isso insistindo nisso que vocês são com firmeza. Porque a firmeza é a qualidade mais importante para ser desenvolvida em 2020. A mais importante de todas. E firmeza não é força. Força é Ian. Firmeza é a força de Ian. Ou seja, firmeza é a força do receptivo. E é isso que vai ser necessário em 2020. Firmeza. Para ter firmeza, é preciso descobrir quais são os seus valores. Para descobrir quais são os seus valores, é preciso saber pelo que você morreria. E aí, baseado naqueles valores, que são as três ou quatro coisas pelas quais você morreria, fique firme nisso. Pronto, acabou o problema. É tão fácil. Desde que você saiba quais são os valores, pelo que você morreria. E sinto muito, mas eu conheço muitos seres humanos que não morreriam por nada. Deixariam morrer para continuarem existindo. Sabe quem é em vocês que deixaria tudo em volta perecer simplesmente para continuar existindo? O cérebro físico. Que não é inteligente. Ele só quer saber de ficar vivo, mesmo que todo mundo morra. Aí, alguém que quer ficar vivo quando todo mundo morre, é o quê mesmo? Eu não consideraria alguém assim humano. Tá bom? É para pensar. Mas dentro de vocês existe isso. Isso está dentro dessa caixa de ossos. Mas isso é apenas um aparato para manter vocês vivos. Não é o que governa vocês, por favor. O que governa vocês deveria ser alguma coisa que se chama consciência. E se vocês se deixam conduzir pelo cérebro físico, vocês não são diferentes. Bom, não vou ofendê-los. Não vou falar do que vocês seriam diferentes, porque seria ofender um chimpanzé, um orangotango, porque até eles morrem por valores. Não é? Então, mas a gente não pode falar disso porque eles estão fora da dualidade, vocês estão dentro da dualidade. Essa é a diferença. Eles não têm tendências negativas destrutivas contra as quais lutar. Eles estão fora, eles estão na natureza, não é? Vocês não. Vocês são os únicos seres neste planeta que vivem na dualidade, ou seja, que enfrentam dentro de vocês a ilusão chamada mal, que eu prefiro chamar, porque para mim o mal não existe, não é? O mal, todo mal, é desequilíbrio para mim e para todo o universo, não é? Porque eu não estou aqui defendendo um ponto de vista pessoal de Romero Salazar, eu estou aqui ensinando a vocês como é que o universo inteiro funciona. E não existe mal, o que existe é desequilíbrio. É por isso que a função dos seres humanos é gerar a energia que move o universo a partir da busca do equilíbrio. Porque só vocês vivem, convivem com o desequilíbrio. Mais nada neste planeta convive com o desequilíbrio. Só os seres humanos. Por quê? por causa da função dos seres humanos, que é gerar a energia que move o universo, a partir da busca do equilíbrio. Só vocês estão expostos e mergulhados na dualidade. E a única maneira de resolver isso é buscar o equilíbrio. Então, quando eu falo para vocês que vocês precisam dos valores, é que isso que mantém vocês humanos. As três ou quatro coisas pelas quais vocês morreriam. E vocês precisam pensar sobre isso. A partir do momento que vocês descobrem essas três ou quatro coisas pelas quais vocês morreriam, fica muito fácil viver na dualidade. Muito simples viver na dualidade. É simples, é claro. Vocês não vão brigar por qualquer coisa. Por quê? Não são meus valores? Eu não preciso brigar por causa desse óculos. Porque se eu não tenho esse óculos, eu arrumo um outro. Isso não é importante para mim. Eu morreria pelos meus óculos? Não. Então, eu não preciso brigar pelos meus óculos, porque eu não morreria por ele. Entende? Eu posso negociar com muito mais facilidade quando eu estou negociando em cima de coisas que não são meus valores fundamentais. Mas quando chega nos meus valores fundamentais, naquelas coisas que são importantes para mim, eu morro por elas. É isso. É só isso. É só isso. Isso é fundamental e importantíssimo para vocês terem alguma segurança interior, para saber aonde que vocês arrumam confusão e aonde vocês não arrumam confusão. Não é? Porque é muito simples vocês deixarem de se contrapor aos demais se isso não é importante de fato. Quem é que brigaria pelo que não é importante? Mas o que acontece é que vocês acham importante coisas que não são importantes. E é por isso que vocês se desentendem. E é por isso que este planeta está desse jeito agora. Porque se vocês simplesmente percebessem que não vale a pena se contrapor por coisas pequenas, vocês não iam se contrapor. E se vocês soubessem a partir do que se contrapor, ficaria muito mais fácil. Acontece que vocês brigam por quinquilharias, coisas que não são importantes. E a grande questão agora para a humanidade inteira é parar de brigar por quinquilharias. Então, esse é um período ótimo para vocês se separarem o que é importante das quinquilharias, para vocês fazerem as pazes com as pessoas com as quais vocês brigaram por bobagem, passar uma régua em toda e qualquer desavença que não seja realmente importante e olhar de frente para o que é realmente importante. E descobrir como é que você se harmoniza com isso. Isso que toca os seus valores fundamentais. E aí vocês vão começar em 21 de março, novo ano, sabendo exatamente quais são os limites das negociações todas. Isso vai tornar a vida de vocês muito mais simples. Entenderam? É importante, porque a felicidade só virá quando vocês estiverem caminhando na direção de um projeto de realização real e não correndo atrás de satisfação imediata. Vocês às vezes não sabem distinguir satisfação imediata de realização. É fácil. Satisfação imediata, assim que você obtém, perde a graça. Realização, você nem alcançou e já está feliz. É fácil. É bem simples. Proponho a vocês que até 21 de março vocês façam unicamente esse exercício. Separem o que vocês... Façam uma lista de tudo que vocês desejam. Nossa, vai ter uns 1000 itens. e olhem para cada um especial e vejam. Quando eu obter isso, como eu me sentirei? E comecem a buscar isso e vocês verão. Nem precisa alcançar, se vocês estiverem conscientes, vocês verão, isso aqui eu não preciso. Isso aqui também não, isso daqui é bobagem, isso daqui não vai me levar a nada. Isso daqui é a hora que eu conseguir, eu não quero mais. Isso daqui eu já tive um parecido. E lembre-se de todas as coisas que vocês desejaram quando alcançaram, vocês falaram, ah tá. São muitas. Então, façam uma lista. Boa. Olhem com calma para ela. E descubram nessa lista o que vocês realmente precisam. E aí, deem prioridade a isso. E isso pode ser o seu projeto para 2020. Alcançar algo que vocês realmente precisam. Precisam, de fato. E aí, preste atenção no que vocês vão sentir quando vocês colocarem isso como prioridade. Atenção. De novo, eu vou falar o que é prioridade. Prioridade é o que precisa ser feito para que o resto das coisas aconteçam. Isso é prioridade. Então, coloquem essa coisa que vocês precisam, não que vocês querem, como prioridade e percebam como vocês se sentem quando vocês colocaram isso como meta para 2020. Se vocês começarem a ficar felizes só porque se propuseram, esse é o projeto de realização e felicidade. Se vocês olharem e falarem, não sei, pode parar, não é isso. É fácil. Façam esse pequeno exercício e vocês ficarão bem. Espero que eu não tenha assustado vocês, eu já estou encerrando. Espero que eu não tenha assustado muito vocês, mas essa é a minha função. Eu sou um aconselhador da humanidade. Eu não posso passar a mão na cabeça de vocês e falar, queridinhos, que bom que vocês estão aqui. Eu tenho que alertá-los. Eu escolhi essa função no universo do mesmo jeito que vocês escolheram a função de humanos. Minha função no universo é chamar a atenção de vocês para o que vocês fazem para passar a sua experiência na matéria sem sofrimento. Eu estou falando isso para vocês porque a partir do momento que vocês prestam atenção nisso, começam a atuar sobre isso, vocês vão parar de sofrer. Porque não precisa, porque Deus não quer o sofrimento de vocês, Ele não faz nada com isso. É inútil. O universo não ganha nada com o sofrimento de vocês. Mas ele ganha com a busca de equilíbrio de vocês. E ganha muito com a felicidade de vocês. Cada vez que um de vocês se equilibra, se harmoniza e fica feliz, o universo inteiro recebe as bênçãos dessa coisa prodigiosa que vocês obtêm. Então, por favor, saiam do sofrimento, mas para sair do sofrimento é preciso fazer um pouquinho dessas coisas que eu falei. Faça um pouquinho disso e vocês verão o que vai acontecer com vocês. E ano que vem a gente se reencontra para comemorar as vitórias de 2020. Está bem? Eu amo vocês, cada um de vocês. Ninguém está aqui nesta sala hoje por acaso. Simplesmente porque o acaso não existe. Não é por nada, não é porque eu sou poderoso e trouxe vocês aqui na marra, não é nada disso, é porque o acaso não existe. O que acontece é sintonia. Então vocês estão aqui porque precisamos escutar isso. Eu amo vocês e desejo a vocês um 2020 sem quase nenhum sofrimento. Por que eu falo quase? Porque é muito difícil. Eu já fui humano, eu sei que é muito difícil sem nenhum sofrimento. Então, sem quase nenhum sofrimento, só fica ótimo. Adeus.
Adeus.
Adeus.